comentários do Anticast 187, que foi, qual o nome dessa bagaça? Cemitérios, Arte e Espaço Social, que foi lá com a nossa convidada Clarissa Grassi, que foi muito bacana, muita gente ouviu. É, muita gente comentou também. E aí, Ancara, como é que foi sua vida depois de falar tanto de cemitério?
Eu consegui dormir aquela noite.
Ah, que bom, que bom.
Mas a da última gravação foi difícil. Ah. Tô tentando me recuperar aí.
Aquela do leitura de comentários com histórias do Ramairá?
Pois é, porra. Os caras me obrigam, olha que vocês me obrigam a gravar uma leitura de comentário depois da meia-noite.
Isso é sobre história legal, né?
É, e o meu gato, cara, ele tá, sei lá, acho que tá virando adolescente, daí ele tá muito maluco. E ele vinha aqui no quarto e passava correndo, assim, tipo, dando vários vultos, assim, os caras me mandando Shadow People.
Shadow People, isso aí. Ah, é, mas sobreviveu, isso que importa.
Sim, né? E não morri.
Não morreu, mais importante também. É, então, assim, sobre o Anticast 187, acho que foi bacana ali que. Acho que é legal também falar da leitura de comentários, né? Muita gente ficou falando, da próxima vez chama o Ramairá pra fazer programa sobre ufologia e tal. Como eu falei no programa, eu tinha chamado o Ramairá. Ele não veio porque não quis, né? Ah, na verdade ele teve problemas.
É, ele foi abduzido, mas isso não veio ao caso.
Mas vamos ler uns comentários aqui então, vamos. Dos mais votados. O seu Han Solo do Tênis comenta ali, faz tempo que ele não vinha, né?
Pois é, ele tá produzindo alguma coisa aí.
Tá desenhando muito, né?
É.
Olha ali, ele fala ali, ó. Olá, nobres bacharéis. Saí do meu exílio nas Montanhas Geladas do Sul, onde estou treinando ilustração e pintura digital no meio da geada, usando o calor do meu cosmos para fazer o computador funcionar. Só para dizer que achei o tema meio morto. Até a próxima. Daí o Estrela Trágica responde, ninguém liga.
Estrela Trágica da dislexia.
E o Han Solo responde, sim, não pega telefone aqui. Parabéns. Pelo diálogo mais nonsense, né, que vocês...
Selo pra ser nosso de comentário, né?
É, selo pra ser nosso. Parabéns aí. Né? Ô, Carlos Alberto! Carlos Alberto!
Nossa,
Tá, aqui um comentário do Odilson, Son of a Bad Legend. Ele falando assim, ó. Falando sério agora. Porra, teve alguém que não falou sério? Todo mundo aqui é comentarista, né?
Profissional.
Muito profissional.
Dá uma olhada no histórico de comentários. Assim,
é,
galera.
Por favor, né? Você fala aqui, ó. Falando sério agora. Ivan, uma pergunta para a Clarissa Grassi. Fodeu porque ela não tá aqui. Né? Vamos ver. A pesquisa dela contempla a atuação em história dos coveiros de alguma forma? Olha, pelo que ela me falou, ela com certeza sabe alguma coisa.
É, porque assim. Até a hora que eu comentei lá do documentário que eu falei que era de coveiro e pedreiro, ela falou, ah, não, mas nem existe mais essa categoria. Ela comentou meio por cima, assim.
Uhum.
Deu a entender que ela manja dos Paranauê. Como ela manja pra cacete de tudo relacionado ao tema...
É bem provável. Bem provável. Mas daí o Odilson fala umas coisas aqui interessantes. Ó. Durante a faculdade, fiz uma reportagem de rádio para uma parceria com a CBN sobre esses profissionais que serviu para descobrir muito das coisas que vocês trataram no programa. Destaco o fato de que esse medo e busca por afastamento da morte que a sociedade tem tido, acaba por gerar preconceitos contra quem trabalha nesses ramos. Além disso, nessa apuração, ouvi uma das frases mais impactantes que já tive oportunidade. O coveiro, não lembro o nome dele agora, mas era um homem entre os 30 e 40 anos, falando sobre as experiências que tinha tido e qual era o papel deles durante os velórios, mandou algo como, nós somos como os palhaços, temos que fazer nosso papel e não podemos deixar nossos sentimentos transparecerem. Os palhaços podem estar tristes, com um problema em casa, mas têm de parecer felizes e fazer as pessoas sorrirem. Chegando em casa, pega o arquivo da entrevista e resposta a frase direito, mas aquilo me chocou bastante. Daí, por... Bacana, né?
Pois é. Daí ele repostou a frase ali embaixo, né?
Foi ele que repostou?
Não.
Acho que não.
Ah, não. Porra, ele falou que ia chegar em casa e cumprimentar.
Não é, cumprimentou. Não cumprimentou.
Daí o capitão do Cemitério do Terror. Sobre a frase do coveiro, vi um livro, um trecho bem parecido, em que o cara vai no médico e diz que vive infeliz, etc. Aí o médico diz, vai ver o palhaço Jared Leto, não lembro o nome do palhaço, não tem como se alegrar vendo ele. Aí o cara diz, eu sou o palhaço Jared Leto. É o Pagliacci lá, que é, tem no Batman.
Isso, exatamente. É uma piada famosa isso daí, sim, já que é usada referente geralmente ao Watchmen, que o Alan Moore colocou, né? Alan Moore, mas, Senhor do Universo.
Sim, porra, um deus,
o deus
vivo.
Deus
um bruxo,
vivo. O bruxo. O bruxo mago. O Joker, o palhaço.
O barbudo.
O barbudo. Isso.
Mas é interessante não só na questão de dessas profissões relacionadas com a morte ou coisas muito sensíveis, assim. É, as pessoas realmente, elas criam tipo um afastamento para poder trabalhar, né? Tipo, eu tenho uma tia que ela é enfermeira, fazem quase 40 anos, e ela é enfermeira de PS.
Nossa!
Então, em uma zona rural. Então ela já viu umas coisas muito trashes, assim, e cara, e pra ela tem algumas coisas que são normais, assim. Uhum. Ela fala que a única coisa que ela fica muito chocada mesmo é quando são acidentes envolvendo crianças, assim.
Daí, tipo, imagino.
Ela diz que ela fica muito bolada, mas de resto, cara, é nego que trator parado passou em cima, e daí, cara, chega todo destroçado, essas paradas, assim.
É.
Eu só de pensar nessas coisas já passo mal, mas é interessante, eu acho que o processo que essas pessoas constroem isso, quando você conversa com elas, como que elas vão lidando com essas situações, é meio interessante.
Uhum. É, porque a gente até conversou sobre isso depois que terminou a gravação do programa, né? Que como assim, como eu, a Jussara, a Clarissa também estudamos bastante sobre esse lance da morte, eu muito menos do que elas, assim. É, mas a gente acaba ganhando uma, sei lá, uma familiaridade com o tema. E esse ano eu tive dois parentes que morreram, né? Foi minha avó e meu tio. E foi muito bizarro, assim, ver a postura de todo mundo num velório e ver como eu estava me sentindo, sabe? Porque, sem dúvida, eu estava triste, passei pelo luto, blá, blá, blá. Mas, assim, as pessoas, elas têm realmente um, sabe, um incômodo absurdo de estar lá, assim. E
sim.
É difícil entender que isso é parte natural do processo.
Exato.
Né? Uhum. E muito por causa desse efeito de higienização que a gente falou, assim.
Sim,
né?
Sim.
Então, mas vamos lá. Até sobre isso tem um comentário, deixa eu até separar ele aqui, que foi bem interessante nesse quesito, sobre questão de familiaridade e tal. Acho que aqui o Luquito da Galera comentou assim. O nome do cara, esse comentário que o cara faz é sério, porra.
Maravilha,
então,
hein?
O Luquito da Galera comenta, ó. Muito legal este episódio. Sobre o processo de morte, tem uma história muito interessante. Recentemente, a avó da minha namorada faleceu. No velório, ela estava inconsolável, chorando muito, e em um determinado momento, um amigo da família, que é psicólogo, se aproximou para prestar sua condolência. Eis que ele solta, não chorem. Em outras culturas, a morte de um ente querido é vista como um momento de passagem tranquilo. Minha namorada, estudante de psicologia, ficou abismada, sobretudo por se tratar de um colega de profissão. Afinal, como ela mesma respondeu, o luto não só é um direito, como, segundo vários pensadores de diversas vertentes da psicologia, é fundamental para a saúde mental do parente. Nossa sociedade cada vez aceita menos o choro, a tristeza e a morte. De fato, estamos nos distanciando dela. Hoje, quando uma pessoa morre, imediatamente deve-se resolver problemas de caixão, cemitério e velório. Este, aliás, deve ser breve. Enquanto que, alguns anos atrás, velava-se um corpo por alguns dias, e vale destacar, na casa de um familiar ou do próprio falecido. Vivemos quase um tempo de terceirização da morte. Eu não digo que é quase terceirização, não. Eu acho que é total terceirização
total
da
terceirização.
Morte.
Estamos... Cara, a partir do momento que você paga em vida por um plano que vai cuidar todo desse momento,
uhum,
é distanciar ao máximo. Eu não quero ter dor de cabeça com isso nem na hora do momento, né?
Uhum.
É muito interessante.
Sim, né? Eu lembro quando meu avô tava pra falecer também, eu era pré-adolescente, né? E ele, assim, teve câncer por muitos anos, teve câncer de pele e tal.
Uhum.
E descendente de ucraniano, polonês, né? Aquelas peles que não servem pra porra nenhuma, né? Então,
aquela coisa branca
pra cacete. Eu não, né? Eu tenho pele descendente de sírio-libanês por parte da minha mãe, então eu tô sussi. Ou não, né?
Eu tenho muita melanina. Sou 25%. Santa Melania.
É isso aí. Então daí, ele falava assim, por exemplo, ó, eu vou deixar tudo pronto pra vocês, sabe? Então, tipo, ele disse assim, ó, já tem aqui o plano de velório, já tem aqui testamento. Ele disse, vocês não vão se incomodar com nada, sabe? Então,
só lá jogar o presunto dentro do caixão, deixar e partir pra abraço.
Sim, sim. E é interessante isso, né? Porque sem dúvida criava um incômodo absurdo na família, assim, ó, eu vou morrer e tá aqui tudo pronto já pra vocês não ter briga depois. Porque se tem uma coisa que a gente não falou, é a herança, né?
Exato. Esse é um segundo momento, assim.
É, isso.
Que dá tretas. Inclusive, dava pra chamar os nobres bacharéis em direito, participaram do programa, né? No qual esses comentários estão saindo junto.
Aham.
Pra falar sobre a questão de herança e... Nossa,
isso dá uma briga do caralho, né?
Mas é engraçado, cara, de novo, na minha família, assim, a minha experiência que eu tenho, os meus avós, assim, minha mãe é filha do segundo casamento do meu avô casou de novo pela segunda vez, ele tinha 65 anos. Então, assim, quando eu nasci, o meu avô já era muito velho.
Uhum.
E daí, sempre que falava, ele vai morrer, não sei o quê. Ele viveu até os 105 anos. Ele morreu quando eu tinha uns 20 e poucos. E aí, cara, eu lembro de várias vezes, assim, os filhos dele, os mais velhos, morreram antes dele. E, tipo, umas pessoas muito queridas. E, cara, sempre que essas pessoas morriam, ele já tinha plano fundo mútuo, essas coisas, há muitos anos. Daí, as pessoas que não tinham acabavam usando o dele.
Nossa.
E ele tinha um terninho, que era o terno que ele ia ser enterrado, né? E, tipo, cara, em todo velório, tipo, dos filhos e dos genros, assim, que morreram depois dele, ele colocava, no dia do velório, ele colocava o terno dele e ele ficava, putz, era pra mim estar aí, não... É interessante, o que eu acho, assim, pra mim interessante é porque todo mundo fala que quer viver muito, assim, e, cara, esse negócio do meu avô, pra mim, é muito forte, assim,
uhum.
E, tipo, viver muito é um lixo, nesse sentido, sabe?
É foda, eu até tava falando sobre isso com a minha esposa ontem, assim, que como isso afeta uma série de coisas, né, por exemplo, o lance todo do fator previdenciário também, qual que é a idade pra se aposentar e tal, e tem esse lance, né, de que, por exemplo, até um tempo atrás, a expectativa de vida, sei lá, era 60 anos, aí aumentou pra 80, hoje a gente tá falando de quase 100 anos, assim, a galera viver.
Exato, cara.
E daí você se aposentar com 60, 65, significa que você vai ficar quase 40 anos aí.
A base de um sistema que não foi preparado pra isso.
Exato. E daí, assim, daí o que faz? Aumenta, não sei o quê, mas, cara, daí vem esse lance que eu falei pra ela, assim, olha, desculpa, mas eu não conheço, pelo menos eu nunca conheci ninguém que depois dos 85 anos, vai, teve uma vida assim que, tipo, tranquila, independente e tal. Cara, eu não consigo, me dá pavor. Eu não tenho medo da morte, de verdade. Mas eu morro de medo de ficar velho com 85, 6, 90, 100 anos e ter que ficar dependendo das pessoas. Isso é o que mais me deixa,
nossa,
deixa mal, assim.
Ah, a minha avó, mulher do meu avô, desse que faleceu, ela tá com 102, 103 anos agora. E nos últimos 3 anos ela tá de cama, assim, cara, a minha mãe vive pra cuidar dela, é muito tenso, assim.
É tenso pros dois lados,
né? É tenso pros dois lados, é tenso pra minha mãe, e tipo, é uma situação, cara, que não tem saída, sabe, tipo, não tem, sei lá, você não imagina uma solução tranquila, sabe?
Uhum, sim.
E cara, eu não quero viver isso, assim, e sei lá.
Eu também não, sim. É engraçado também, como conversa de família, né? A minha avó, que faleceu há uns 2 meses, mais ou menos, ela dizia, assim, por exemplo, que caso ela chegasse numa idade muito avançada e que não tivesse mais condição de ser independente, porque minha avó sempre foi muito independente. E a minha avó era maluca, assim, né? Do tipo, ela tinha um ritmo de vida bizarro, assim, que, tipo, ela acordava 5 horas da tarde, daí ficava a madrugada inteira acordada fazendo as coisas dela, daí ia dormir 10 da manhã, E acordava. E por aí vai, né? Então, tipo, quando ela queria falar com parentes, ela ligava 2 horas da manhã pra gente, assim, sabe? Então é um inferno. E ela dizia, assim, tipo, olha, eu quero ter sempre minha independência, e se um dia eu ficar mal, assim, a ponto de não ter mais independência, eu quero ir pra um asilo e eu não quero parente me cuidando, assim, nem nada disso. E ela tinha condição pra isso, né, caso quisesse, né?
Sim,
e graças a Deus não teve que passar por isso também. Acabou falecendo antes. Mas e a minha mãe também fala isso, assim, que tipo, se um dia ela tiver uma doença terminal, ela não vai querer fazer tratamento pra bater a doença. Ela só quer
os aparelhos.
Não, além disso, ela diz assim, ó, tipo, vamos dizer que não tem aparelho nem nada, sabe? Uhum. Mas que ela tá pra
tem
morrer.
Um tratamento,
ela não quer estender a vida, ela só quer não sentir dor, sabe? Tipo, quer morrer e assim, vai tomar remédio pra não sentir dor, mas foda-se, o resto que venha logo, assim, tá? E eu sou meio assim também, sabe? Tipo, meio friozando nesse sentido, tipo, cara, se eu tiver mal, assim, eu quero que me mate. Tem logo, assim, desliga os aparelhos, não tô nem aí.
Ao longo da vida, tipo, eu acabei criando também essa... chegando nessa conclusão, assim, que é, tipo... tem até uma questão que tá bem recorrente, né? Essa questão da... qual é a abordagem da medicina, né? De prolongar... você tá prolongando vida ou você tá prolongando sofrimento, né?
Uhum.
Então, eu acho que pra mim também, cara, se eu tiver num ponto, assim... trash, desliga as coisas aí, eu não quero viver o momento que tem pra viver, mas...
Tem essas paradas, né? Então, até por isso aqui também o Ben Gadura, que também fez um comentário sério, mas porra, não dá, né, cara? Olha o teu apelido, caralho. Com a foto do Afonso Solano lá por cima, tá de porra, sacanagem. Né? Daí ele fala aqui, ó, eu ouvi esse podcast algumas horas antes de saber que meu avô tinha morrido, e foi até acalentador rememorar algumas passagens durante o velório. Não vou curtir nada aqui porque ele morreu mesmo, carinha triste. Aí, porra, Ben Gadura, é foda, viu? Com esse apelido aí, tá de sacanagem, né, velho? Claro, a gente quer passar aí um conforto e tal, é foda. Agora, esse lance de conforto, né, que a gente tava até falando ali também, até do comentário anterior do Luquita da Galera, outro nick maravilhoso, né? Mas que daí também do psicólogo e falar... Cara, isso eu acho que é o que mais me incomoda, sabe? Falando assim também de mim, assim, tipo, nos velórios que eu fui esse ano. Por exemplo, eu não sou cristão, não tenho religião, sou agnóstico, no máximo que dá pra dizer, não sou ateu, também não sou ateu, então, tipo assim, eu acredito, não acredito, eu fico naquela, não sei, não dá pra responder, então, e daí o que acontece, né, você vai pra um velório, e daí, tipo, família típica brasileira, né, católico, não praticante, que vai em centro espírita e faz oferenda pra Iemanjá no final do ano, né.
Pula sete ondas,
exato. Então é assim, qual que era a minha situação lá dentro? Assim, todo mundo falando, tá com Deus, ou tá no hospital dos espíritos, ou tipo, sei lá, é uma loucura fodida. Porque nem vai um. Porque é muito engraçado. Porque, tipo, é bizarra essa situação, sabe? É uma situação horrorosa que tá acontecendo, assim, é dura, né? Difícil.
Sim.
Mas daí tá assim, tipo, tá num padre ali pra fazer o sacramento final, enfim, só que daí tá, sei lá, um parente dizendo, não, agora ele tá no hospital das almas. Eu digo, mas isso aqui não é um ritual católico que tá acontecendo? Tipo, que hospital das almas é esse aí, caralho?
É purgatório?
Que cacete, o Papa já falou que não tem mais purgatório, sabe? Então,
fechar, então.
É muito doido, assim, mas enfim, né, além dessa loucura conceitual, assim, que pra quem estuda religião é uma maluquice, né, mas tudo bem, assim, sincretismo religioso, isso é muito legal, assim, eu sempre digo que é uma das bonitezas do brasileiro, essa mistura, né?
Eu acho
muito legal. Mas além disso, eu como agnóstico, uma coisa que mais me incomoda é o lance do... você vê que alguém que você gosta tá com muita dor e você não sabe o que falar pra essa pessoa, sabe? Porque, por exemplo, cara, não é nada reconfortante dizer pra ele assim, não, mas ó, morreu, acabou. Não tem, tipo, você nunca mais vai ver essa pessoa, sabe? Cara, isso é horroroso, né? Então é assim, qual que é o básico, né? Não, ele tá num lugar melhor agora, assim, tal. E eu não tenho coragem de falar isso porque eu não acredito, sabe? Então, o que que eu faço? Eu digo, pois é, né? Mas tá melhor que a gente, talvez, não sei. Sabe? É foda. Cara, eu nunca sei o que falar em velório, cara.
Cara,
nunca sei.
O meu pai, ele... meu pai é um cara... porra, meu pai é agricultor, porra. Então ele é um cara um pouco grosso.
Gente de verdade,
cara da terra.
Isso.
E cara, num velório do meu padrinho, que é amigo de infância dele, assim, e... O velório do pai do meu padrinho, né?
Uhum.
Daí o meu pai falou assim pro meu padrinho, ah, pô, teu pai foi um pai pra todo mundo, ele foi o melhor pai que ele podia, assim. E, cara, o meu padrinho tava bem emocionado, assim, e sabe, deu a impressão que deu uma confortada, assim, na hora que meu pai falou isso. Eu parei pra ficar pensando, cara, você não precisa falar, confortar pro além, né?
Tipo, uhum,
você pode muito bem usar, tipo, ó, o que aconteceu, o que foi, e é isso.
É,
já
que...
tá feito.
Sim, sim, mas o que bate nessas horas é o lance da pessoa, você nunca mais vai ver ela. Principalmente quando é morte repentina, como foi o caso da minha família agora, sabe? Os dois foram morte repentina. Então é tipo aquele negócio, tipo, morreu. Tipo, a minha avó já era velha, por exemplo, né? Mas foi repentino, ela não tava doente nem nada. Ela teve um infarto e morreu. E o meu tio foi mais surpreendente, né? Até porque ele morreu antes da minha avó. Então, tipo, a minha avó foi no velório do próprio filho. Sabe? Então isso foi foda. Mas
você fica realmente sem ter o que dizer, né?
É, daí você fica assim, cara, o que, que eu falo aqui, sabe? Tipo, porque você vê que a pessoa tá precisando de conforto e tal, mas se você não acredita em nada disso, é muito difícil, assim. Então,
chega do lado do cachorro, que merda, né?
É, ainda mais se a pessoa, assim, tinha desafetos e tal, sabe? Daí, o que você fala, velho? Tipo, muito complicado. Embaçado. Muito complicado. Então é por isso que eu realmente eu fico desconfortável em velório nesse sentido, porque eu vejo assim um incômodo com a morte e que a galera daí geralmente joga assim pro além, sabe? Sempre postergando, do tipo, mas depois você vai ver, depois não sei o quê. Tipo...
Sim, mas eu acho que talvez até esse desconforto tem em parte porque esse ritual do velório em si, ele tá muito... tá muito fragmentado, né? A gente não tem mais... eu imagino que quando era na casa das pessoas, você vê aquelas... antigamente, assim, bebia o morto, né?
Uhum,
que era... Esses rituais parece que talvez já tenha algumas míticas em torno do que você... Como se portar e o que fazer no velório, né? Como confortar as pessoas e etc. Talvez isso... Eu também, eu fico... E, na verdade, o que eu fico mais incomodado... Não incomodado, de forma alguma, mas o que me causa muita estranheza é quando... O que, que as pessoas vão te falar, assim, quando elas vêm e te falam, tipo, que nem morreu, eu não lembro se eu falei isso no programa ou depois, tem um tio meu que era muito próximo e ele faleceu, eu não consegui ir no velório dele, e tipo, eu fiquei muito, não chocado assim, mas triste, né, e as pessoas vêm me falar coisas, daí eu... Tá, como que eu não vou ser babaca com as pessoas falando que, tipo, eu tô lidando com isso sozinho, sabe? Valeu.
Sim.
É uma situação complicada.
Né? É, foda. E até sobre essa questão de velório em casa, né? Durante o programa eu fiz a menção a um documentário que eu tinha assistido durante o mestrado, chamado Diga Meus Amigos que Já Morri. E daí teve um pessoal pedindo o link, o nome certinho, e daí teve até alguém que comentou assim, encontrei no YouTube, mas só em francês. Então, ele é um documentário francês, tá? Então é por isso que só encontrei em francês. E assim, o nome em francês é Dites à mes amis que je suis mort, que pode traduzir tanto quanto Diga Meus Amigos que Já Morri ou Diga Meus Amigos que Estou Morto. Alguma coisa assim. Daí bota no Google Translator quem quiser saber e daí procura aí.
Faz curso de francês.
Faz curso de francês e não enche o saco. Né? Então aqui, a Nilda Alcarinque, ela fala aqui, sobre
eu
o tema do episódio.
O nome dela.
A Nilda, uma querida. Participou lá comigo do Mitografias, por sinal, né? Então, um beijo, Nilda. Ela fala aqui, ó. Sobre o tema do episódio. Há tempos que venho notando não só essa higienização da morte, mas também o como isso vem afetando as memórias familiares e comunitárias. Digo comunitárias e nesse aspecto ressalto como o dia de finados tem perdido seu sentido. Como sou órfã de mãe desde os 6 anos, ir ao cemitério no dia de finados era e ainda é uma das coisas mais naturais da minha vida. Lembro muito bem do cemitério cheio, dos meus avós cumprimentando muita gente, conversando, lembrando e contando histórias sobre os mortos, suas famílias, túmulos. E, por que não, pessoas que mal conhecia, mas que conheceram minha mãe, contando histórias sobre ela. E nesta memória afetiva estava incluso o fato do dia de finados marcar o início da época em que apareciam os primeiros caminhões vendendo melancia. Hoje moro em outra cidade, nela está o túmulo do meu pai. É num destes cemitérios parque que os túmulos são todos iguais, identificados apenas por uma placa, nome e foto. É algo tão impessoal que acaba afastando visitantes e o contato entre as pessoas ali presentes. Como criar memórias familiares e comunitárias num local que não permite a construção de elementos de identificação? Bem, fico por aqui e essa é minha pequena contribuição a esse tema. Abraço. Eu achei muito legal o comentário dela, justamente para mostrar esse lance do que a gente fala muito em arquitetura e design, né? A questão do projeto do espaço, né? Como o projeto já justamente ele emancipa algumas coisas, né? Já antecipa algumas questões assim que são muito duras, às vezes, de você sair delas. Assim. Então, o próprio espaço onde os mortos vão ficar, como é que você cria identidade num espaço desse, né? Se o espaço não permitir isso. Então, muito interessante aí, Nilda. Obrigado. Agora, sobre esse lance do dia de finados, você, Ankara, tinha o costume de... Tem o costume de ir pra cemitério? Você tinha isso?
Cara, então, eu tinha... Quando eu tô lá na casa dos meus pais, eu acabo indo porque daí as minhas tias vão, daí eu vou com elas, assim. Mas eu não tenho uma época específica pra ir em cemitério. Geralmente, eu tô dando bobeira perto de um cemitério, eu entro.
Aham, assim. Sim. É engraçado isso, eu nunca tive o costume de ir pra cemitério pra, tipo, em datas comemorativas.
É,
né?
Comemorativas não. Até porque tem muita gente, cara. Uhum. Daí, pra mim,
não, mas,
estraga.
É, mas mesmo assim, eu, por exemplo, eu não tenho esse lance de, tipo, ah, eu vou visitar o túmulo da família tal, assim, sabe? Da minha família, do meu avô, da minha avó. Eu realmente não tenho esse costume. E, apesar de eu adorar o cemitério, eu acho o cemitério um espaço muito legal, assim, tal, mas pra passear, principalmente, pra ficar olhando túmulos em geral. Agora, nunca foi assim, tipo, vou visitar minha família. É, realmente, eu nunca tive essa prática, assim. Então, é engraçado isso. Coisa de família, né?
É, na verdade, cara, outra questão que eu tava até comentei no programa, né? Que a relação nas cidades de interior com o cemitério é diferente.
Ah, verdade.
Aqui em Curitiba, eu morava ali no Água Verde, cara, tem um cemitério... fantástico. Ali.
Enorme, maravilhoso.
É gigantesco e tem o cemitério judeu do lado que eu só nunca consegui entrar.
Uhum.
Mas e é interessante porque o que eu acho bacana é você, eu e minha mulher, às vezes a gente quando viaja vai em cemitério, depois que eu parei pra notar que é um costume meio estranho.
Uhum.
Você vai construindo essas histórias, né? Vendo, pô, a pessoa nasceu em 42 e morreu, sei lá, em 57. Uhum. Tipo, morreu adolescente. Daí tem aquelas fotos, né, de negócio de cemitério, muito engraçado. Assim.
Uhum, sim.
Mas em datas... Tipo, eu moro longe dos meus pais, né? Então, de onde os meus familiares estão enterrados. Daí, quando eu viajo, geralmente é em datas comemorativas. E se é em finados, geralmente eu acabo indo.
Uhum, sim.
Mas cara... cemitério em cidade pequena, em finados, é abarrotado. Assim.
Ah, é, né?
Vai todo mundo.
É, eu imagino. Ah, um outro comentário da Nilda aqui também, ela fala que Ivan, volta com os anúncios pro começo dos episódios. Tudo bem que tem gente que diz que podcast é rádio na internet, mas não precisa levar isso tão ao pé da letra. Cortar o episódio e inserir anúncios. Abraço. Ah, que é isso, Nilda. Pô, deixa a gente praticar aqui outras maneiras, assim.
Inclusive, você pode comprar essa TV aí.
Não, mas, ó, até sobre isso, assim, é que, gente, ninguém vai ouvir isso, poucas pessoas ouvem as leituras de comentários, mas pra quem ouvir, já nos explicando, é uma coisa assim que incomoda muito, porque a gente quer novos ouvintes, a gente sempre quer novos ouvintes, né? A gente quer aumentar cada vez mais a base.
A gente gosta dos antigos.
Gosta,
fiquem aí
sempre e assine o Patreon. É, mas assim, novos ouvintes, muitas vezes, eles têm quando assim, você vai ouvir um podcast novo, você fica aquela... demora muito pra entrar na pauta, isso já afasta, sabe? Então,
você vai pegando raiva. Deu uma conversa de um assunto aleatório que você nem tá ligado o que é.
Uhum. Então daí a gente tenta achar o melhor dos dois mundos, assim. E nesse ponto eu acho que quebrar o episódio para dar os recados é um pouco melhor, assim, nesse sentido. Porque a gente tem que dar os recados, tem que fazer algum jabá. A gente não pode deixar pro final do programa, porque senão ninguém vai ouvir. E no início dá essa sensação de estranhamento, assim, para entrar no programa. De novo, o Jovem Nerd, que começou com esse modelo de dar jabá no início e tal, não eles apenas, né? Um monte de gente junto. Mas a gente quer tentar outras coisas, então
eu acho que vale até a pena explicar isso melhor, assim. Ultimamente, o Anticast sempre foi fazendo as coisas, né? Esse ano que a gente tá pensando um pouco mais.
Uhum.
Não muito, mas um pouco mais. É, em como apresentar essas coisas. Daí a gente meio que tá vendo as coisas que as pessoas fazem. É, tipo, é quase uma análise mesmo que a gente tá fazendo. Ó, tem várias coisas. Qual que é o perfil de... Não só de público, mas de publicidade. Que a gente não nem chama disso, porque a gente só faz jabá da gente mesmo.
Uhum.
Como que a gente tá inserindo e mostrando isso pro nosso público? É, o que a gente vê, a gente acha que pode mudar algumas coisas, melhorar. Essa é uma tentativa. Eu, no começo ali, na reuniãozinha, eu falei, ó, talvez pode dar uma quebrada no assunto. Só que eu acho que a maneira que tá sendo inserido tá ficando bacana, sabe? Não perdeu. E, cara, esse negócio de entrar logo no programa, pra gente... É bom, assim, porque geralmente nossos programas são muito longos.
Uhum.
E tipo, e até a gente desenvolver as coisas demora. Daí imagina, você já ouviu 15 minutos dos caras falando de curso, de não sei o quê, umas piadinhas e blá blá blá. Daí você vai ter que ouvir mais uns 20 minutos pra entrar no assunto e entender o que os caras estão falando. Isso daí já deu uns 40 minutos. Se fosse o Jovem Nerd, já tava quase na piada final.
Uh-huh.
Então, cada tipo de podcast tem um tipo de conteúdo. E a gente tá entendendo melhor o nosso, assim. E tá tentando achar o jeito de publicidade. Fiquem felizes que, por enquanto, não tem aqueles product placements absurdos, assim. Tipo,
uh-huh.
Olha aqui esse microfone que eu tô usando. Acho que foi não sei quem manda pra gente. A gente não tem isso.
Uh-huh.
O que a gente faz, às vezes, é sobre livros. Muitas vezes, a maioria dos livros que a gente falou, então séries, ninguém bancou nada. A gente fala porque gosta. O Black Mirror mesmo, uh-huh. Sem indicações, essas coisas.
Sim.
Então a gente tá tentando adequar de deixar um jeito ok pra gente continuar fazendo isso, produzir mais coisas e é isso aí.
É isso aí. Então, mas assim, eu sou super a favor de fazer product placement de coisas que eu gosto, sabe? Então, eu já falei isso outras vezes, assim, que tipo, de verdade. Eu já falei isso, na verdade, no Cracolândia uma vez, assim,
isso.
Que eu já recusei jabá pro podcast esse ano mesmo, porque eu não acreditava que o produto tinha a ver com o que a gente falava, porque a gente fala muito uma coisa sobre um assunto e daí, de repente, aparece uma coisa completamente diferente e é a nossa palavra que tá em jogo.
Sim.
Então, tenho certeza que quando a gente fizer propaganda, a gente vai manter isso, de propaganda vai ser coisa que a gente acredita mesmo. Porque a gente tem uma vantagem em frente a um monte de podcasts aí que tem em geral que monetizaram, que é a gente não vive disso.
Exatamente.
Sabe?
E eu acho que a outra maior vantagem é que mesmo se isso daqui virar uma renda, a gente não vai viver disso.
Uhum.
Porque a gente gosta mais de ser professor do que
exatamente.
De ser podcast.
Então isso aqui, querendo ou não, é um hobby que tá.
Sim.
Um hobby ficando mais complexo, mas é. E daí a gente quer deixar sempre trazer mais ouvintes novos e tal. Mas enfim, vamos continuar aqui. A gente recebeu um e-mail, Ankara. Tô jogando aqui no Skype pra você.
Deixa eu ver.
Eu vou lê-lo aqui agora. O nome do indivíduo é o Dico Didiraja. Dico Didiraja. Didiraja. Didiraja era um quadrinho que tinha dos Trapalhões, assim.
Olha,
que eles faziam aquelas adaptações,
sim,
né? Daí tinha o Didi Volta pro Futuro, que era bom pra caralho.
Didiraja.
Didiraja. Então vamos lá, ó. Fala aí, galera do Anticast. Aqui quem fala é o Dico, carioca de 23 anos e web designer recém-formado pela Estácio.
Olha aí.
Gostaria de compartilhar que fiquei muito feliz com a escolha do tema do último programa. No final do ano passado, uma amiga da família se suicidou e no dia do velório eu fiquei com um sentimento estranhíssimo pelo fato de estar no cemitério, no dia de um enterro e mesmo assim estar fascinado pelos túmulos e todas aquelas construções góticas que eu só tinha visto nos livros e jogos de videogame. O cara que não é designer não é bom da ideia. O cara que é designer não é bom da ideia, é verdade. Não é bom da ideia!
Não é bom da ideia!
Mais feliz fiquei quando ouvi o programa e descobri que não sou o único louco e ainda por cima tem coisas de fato mega interessantes e muita história por trás da arte tumular. Não conhecia esse termo. Agora quero uma visita aos túmulos de Curitiba. Só chegar aí, a Clarissa tá à disposição.
Tá à disposição.
Aliás, qual era o livro que continha frases e prefácios? Cara, e pós-fácios? Cara, tá no link lá no site da Clarissa. Eu não me lembro de cabeça agora.
Tem que ver lá, ela que manja.
Continuem com um excelente trabalho. Sempre bom ver podcasts com pautas mais inteligentes como vocês e o Braincast. Ah, a gente é muito melhor que o Braincast. Não. Ivan, faz logo um episódio com Ponce. Rodrigo Ponce, né?
Isso.
Do Coligere. mas nada de filosofia, porque aí já é cabeçudo demais pra mim, desculpa se sou burro. Daí ele fala aqui um PS que não importa, né? Que ele fala aqui, ó. Particularmente não gostei do novo formato de jabás passados, é meio incômodo. Acho mais tranquilo de ouvir quando eles prestarem discussão. Pode retirar se achar melhor. Pode tá tirar aí. Se é melhor, isso aí. Pode... ó. Vazou os documentos falando.
Pode tirar isso.
Ai, ai, ai. Então tá, não vamos falar de novo esse negócio de jabá, vamos deixar assim, né? É que assim, a gente só leu dois comentários de galera falando mal, assim, mas realmente Teve muita gente falando bem.
Teve
assim,
uma galera
também.
Que gostou.
Uma galera que gostou. E principalmente que a pauta começa direto, assim. Sabe? Isso é muito bom. Agora, sobre o Rodrigo Ponce, o que a gente podia falar com ele, cara?
Cara, dá pra falar o que, que ele acha da cena hardcore, essas porras. Que afinal, cara, é um mito dessas coisas. Mas o mais interessante seria falar de filosofia política, que é algo que o cara estuda.
É, isso aí.
Então,
isso.
Porra. Enfim, tem vários assuntos. Mas eu acho que ele tá morando fora, ele tá fazendo doutorado fora. Então eu não sei qual a disponibilidade do cara. Teria que ver com os contatos.
Vamos ver fazer os contatos pra isso.
Os contatos.
Tá, e daí sobre o lance que ele falou aqui da colega que morreu de suicídio, se matou, né? Morreu de suicídio. É, não tá errado, ué. Morreu de suicídio. No final do ano passado, uma amiga da família se suicidou, né? Isso é uma coisa até que falaram no meu livro, né? Que o meu livro tem muito lance de suicídios, relatos de suicídios e tal. E daí alguém até comentou, mas você sabe que a imprensa não relata casos de suicídio justamente pra não ter essas coisas, né? Daí eu falei, tá, mas é um livro de ficção, né? Então, beleza, né?
Eu acho isso foi em alguns anos atrás, né? Hoje em dia já não tem tanto, né? Tipo, não, você não vai pegar o Diário Popular e vai estar lá suicídio
pra caralho.
Antes de se matar. Mas é que eu acho que, de novo, quando a gente não comenta dessas coisas, é complicado. Eu acho que o suicídio deveria ser tratado normalmente, assim. E é bem interessante essa questão dos dedos, assim, que fica em volta da questão. Logo que eu entrei na UFPR, uma guria se matou lá no prédio, né? Que eu estudei. E não, cara, eu perguntava as pessoas não falavam do que a guria tinha morrido, assim. Tipo, falavam que a pessoa morreu no prédio. Posso falar que ela se matou, sabe?
Tipo, foda. É, porque, sei lá, tem uma noção de que a pessoa se matou, então se alguém fala sobre isso, outras pessoas vão se matar também. Só que quando a pessoa quer se matar, ela dá um jeito, né,
sim,
cara?
Sim. Tipo, eu imagino que deve ser um resquício de não uma culpa, eu não sei, eu vou usar esse termo, qualquer coisa me corrija. Mas, tipo, uma culpa católica, assim. Que de certa forma tem, né? E, pô, suicídio é um pecado foda. E vai pra casa do capeta, não sei. E, tipo, eu acho que às vezes se discutir isso, talvez, se fosse mais aberto, pudesse ser bom até pras pessoas que estão pensando.
Pra conscientizar também, né? Essas coisas. Eu também acho. Então, a gente já falou há muito tempo atrás de fazer um programa sobre suicídio.
Sim,
assim,
sim.
Né?
Pô, tá pode urgente ser. Aí. Quem sabe. Continuando os temas de morte.
Isso, né? Que muita gente falando sobre os seus os cemitérios que tem nas suas cidades, né? O Renato Rios falou ali de Fortaleza, por exemplo. Eu até vou ler o comentário dele aqui, ó. Excelente episódio. Como não foi citado o caso de Fortaleza, quem é que lembra dessa porra de província, não é mesmo? Há coisas interessantes. Por exemplo, no cemitério São João Batista, houve várias disputas entre famílias do final dos 19 e começo dos 20, para que seus túmulos familiares se localizassem próximos ao muro de frente do cemitério. Pois como o muro é baixo, todos na rua poderiam ver a beleza e imponência desses túmulos, lembrando aos vivos transeuntes da importância e relevância desses mortos e suas famílias. Tanto que ao se caminhar alamedas adentro, os túmulos vão diminuindo até as cruzes de estaca que se encontram ao fundo do terreno. Quando foi comentado sobre o modo como se lida com a morte atualmente, muito se falou da higienização da morte. Mas também acho pertinente relacionar a ideia de que vivermos uma sociedade de consumo na qual as pessoas são posses. Daí se ter uma espécie de dor intensificada pela perda da pessoa próxima, geralmente tratada com pronomes possessivos. No mais, deixo a importante mensagem que se encontra na lápide de Charles Bukowski para nos nortear nesses tempos de empreendedorismo, sabe? Ah, essa piada de empreendedorismo, sabe, é muito porra, interna da Cracolândia. É. Quem quiser saber, entra lá que a gente explica.
Isso aí, a partir de $1.
Isso aí, a partir de $1, entra lá.
Estamos então, a propaganda.
Isso. Daí aqui tá no tá o epitáfio do Bukowski, né? Então tá lá. Henry Charles Bukowski Jr., Hank. Daí o epitáfio, don't try. Ou seja, não tente.
Então, e um boxeadorzinho.
Um boxeador. Isso aí, nem tente. Eu acho bom. Eu acho...
O Bukowski é muito bom.
Muito bom. O Beccari, pra variar, não gosta, né?
Ah, essa literatura hipster.
A Aline Lacerda fala aqui, ó. Gostei muito. Aqui em Minas Gerais tem muitas igrejas sobre cemitérios. Me lembrei de uma capela feita por escravos, localizada em Itabirito, que tem números no piso de madeiras e altares inacabados. É bem bonita e carregada de história. Outra lembrança foi um livro escrito por alunos de jornalismo da PUC. Se os participantes do programa não conhecem, certamente iriam gostar muito. O livro se chama Não Reclamados, Vidas Esquecidas no IML, e relata as histórias de pessoas que morreram de forma violenta e foram abandonadas nas geladeiras do Instituto Médico Legal. Vale a leitura. Fiquei muito interessado, assim, quando eu vi isso. Eu gosto dessas histórias das pessoas esquecidas, sabe?
Então, sim, sim.
Então acho muito legal, fiquei bem interessado. Tem um outro, que a gente tava falando de suicídio agora há pouco também, né? Tem um livro que uma vez eu conversei com um psicólogo que tá fazendo mestrado, era um colega meu na aula de francês, ou seja, faz muito tempo isso. E ele dizia lá que ele tava, o tema dele, ele era lacaniano, e ele tava estudando o tema do suicídio, e ele tava usando como base um livro chamado Relatos do Adeus, ou Relatos de Adeus, um negócio assim, que fala sobre cartas suicidas e tal.
Cara, esse livro é famoso.
Eu nunca li, fiquei, mas estou jogando a dica aqui para caso alguém que tenha interesse, né? Mas eu tenho interesse de ler também. Então.
É, isso é bem interessante.
Parece legal.
Sobre suicídio, não queimando muita pauta, mas tipo, o Japão tem uns lances fodas. Acho que é o Murakami que tem um livro sobre algumas coisas assim, né?
Aham, eu não sei, cara. O Murakami eu tô tentando ler alguma coisa e eu tô achando muito estranho, assim. Mas... Todo mundo fala, leia que você vai gostar, leia que
cara,
vai gostar.
Cara, eu tentei começar com aquele Kafka Beira-Mar, assim, eu não consegui entrar. A Nayara, minha mulher, cara, é muito fã dele, tem todos os livros
dele. Então, eu comprei aquele Sono, que eu achei muito bonito, assim, daí eu comecei a ler as primeiras páginas e disse, cara, legal.
É estranho.
É legal, mas é uma outra pegada, assim, dá pra ver que o cara escreve bem pra caralho, mas é uma pegada que eu não sei se estou preparado ainda, assim, então... Daí o CH3, né? Fala ali, jabá no começo era bem melhor. Agora é tipo espirrar enquanto caga. Corta no meio a merda. Ah, vai tomar no cu, porra.
Porra.
Vai se fuder. Né? A Erika Tamires comenta, vou construir um cemitério conceito com jogos e prostitutas.
Muito bom.
Muito bom, eu apoio. Eu seria enterrado ali, tranquilo.
Tranquilo.
Eu falo que era ser cremado, ou a coisa mais barata que tiver, ela realmente... transformou uma outra experiência.
Podem me embalsamar e colocar como croupier, né?
Eu quero ser empalhado. É colocado. Tá certo. O Han Solo a gente já leu. Ah, uma galera fazendo piada do meu relato com a Ruasca, né?
Cara, o melhor foi o da Jojoca. Ou sei lá, não sei o que seja com a placa no McDonald's. Ele colocou um trecho de um mangá, cara. E daí é um cara tentando entrar num buraco, numa pedra que tem a forma dele. E ele falando, isso foi feito pra mim, esse é o meu buraco. E tipo, representação visual do que o Ivan falou.
É, tipo isso. Não, mas na verdade é mais. Quem melhor representou isso foi o Gárgula Vermelho. Experiência do Ivan na cabeça dele. Era mais ou menos isso, assim, sabe? Mas nem tanto pela minha cabeça, tinha que aparecer mais
galáxia.
Mais o meu torso, assim, sabe? Que eu sentia mesmo que eu era um só com aquela parede. Assim, tá? Muito doido, assim, cara. Vamos lá. Olha aqui o Rodrigo com T no final. Fala, Escola Gimlet Mídia de Jabá? Curti. Olha aí.
Pegou
a referência. Muito bom aí. Uma galera falando. Então, muito bom. Ó, Tá, eu não vou ler o do Leandro, porque ele também tá reclamando do jabá. É, o Rafael Brandão aqui. Você é o último comentário que eu vou ler, daí se você quiser ler mais um, cara, fica à vontade. Então, ó, muito bom, sempre gostei de fotografar cemitérios, mas nunca tive coragem de fazer durante a noite. Esse podcast me deu vontade de fazer um ensaio noturno no São João Batista, aqui no Rio de Janeiro. Escutando um episódio, me lembrei de uma história que um guia me contou sobre o cemitério de Havana. Segundo ele, pouco antes da Revolução Cubana, alguns meninos teriam sido pegos e mortos, destruindo alguns túmulos, e por conta disso teriam sido enterrados fora do cemitério ao lado dele. Quando houve a Revolução, uma das primeiras decisões do Fidel Castro seria quebrar os muros do cemitério e reconstruí-lo abrangendo a área onde os meninos estavam enterrados para acolhê-los. Infelizmente, não consegui confirmar a veracidade disso, mas mesmo assim vale o relato. E é isso aí! Vamos pra Cuba, meu! Vamos pra Cuba!
Porra, é, já construímos o porto lá, vamos de navio.
Vamos de navio agora, é isso aí. Vamos de graça. Daí,
olha aí.
Tá certo.
Porto construído pela Odebrecht.
Salve pela Odebrecht, que vai. Já caiu a República falando isso?
Acabou.
Acabou a República.
Faz uns 5 minutos. Aonde, né, cara?
Não.
Pronunciamento.
Vai quebrar a República.
Não vai existir República segunda-feira.
Não vai existir a República. Ah, tem mais um comentário que eu quero ler aqui.
O do Young Justice?
Do Young Justice. Ah, lê você então, Young Justice, esse mesmo.
Lembro de quando eu era pequeno e já tinha encantamento pela arte fúnebre. Não sei se tá certo. Mas quando comentava com alguém que queria visitar os cemitérios para ver aquelas estátuas de anjos e outros símbolos que pouco conheço, pronto, já via gente dizendo: Deus é mais. Que isso, menino? Vai procurar estudar, daí.
Que isso, pedido? Que isso, pedido?
Daí, por ironia do destino, pela primeira vez. Na primeira vez que eu fui ao cemitério no funeral do meu velho, vulgo pai, vulgo progenitor.
Isso.
É só. Que enquanto as pessoas velavam o corpo, eu ficava andando ao redor da capela do Campo Santo. Campo Santo é Bahia, né?
Não tenho ideia.
Não sei. É, me disseram que as imagens meio que velavam o presunto. Me perguntavam quem foi cada pessoa ou família que estava ali. Uma família já tinha duas gerações enterradas lá. De fato, no Campo Santo, os túmulos dos mais ricos estão próximos da capela e dava pra ver todas as celebridades e grandes nomes que já viveram em Salvador. Aí.
Olha
os hipsters vão pro Jardim da Saudade. De Castro Alves até o filho da CM, que tinha um segurança particular cuidando do túmulo. Acho que esse filho dele era aquele que ele queria que fosse presidente.
Que morreu, acho que em 2006, por aí, 2007. Eu lembro quando morreu, assim, todo mundo ficou, morreu o filho da CM e tal.
Fazem piada de que se o homem resolvesse levantar, então teria alguém pra encaminhá-lo pra casa. Pô, daí usaram isso na novela. Daquela última novela lá
que o
imperador morreu e iam tirar ele.
Eu tenho uma vida.
Tem nada, você tá trabalhando.
É verdade.
Tem que falar que tá. mas na verdade estavam roubando o cobre e bronze de vários túmulos. É, esse negócio de assalto em cemitério é bem.
É bem sinistro.
A cena mais trágica que vi foi na antiga parte de terra do cemitério, onde tinham até cães escavando jazigos. Isso também é tenso.
É tenso.
Finalmente entendi o que era o cemitério dos ingleses e é bem lembrado. Ah, daí ele vai numerando coisas que ele aprendeu com o programa. Primeiro, finalmente entendi que era o cemitério dos ingleses e bem lembrada a do Rosário dos Pretos. Segundo, a Irmandade da Boa Morte ainda existe no Recôncavo Baiano e mantém as tradições. As filhas estão substituindo as mães e acho que virou patrimônio material da Bahia em 2010. Que massa.
Bacana.
Vamos saber. Três, vai rolar anticast de tanatologia?
Muita gente perguntou isso, eu acho que seria uma boa, mas temos que ver daí.
A gente vai empalhar alguém?
Vamos, é isso aí.
É, quatro, visita noturna, pipi murcho.
É, pau no teu cu. Então,
é 5. Jabá no meio do programa é quebrança, velho.
É, pau no teu cu de novo.
Pega o pipi murcho e já sabe. Parabéns pelo programa.
Isso aí.
As pessoas gostaram. Cara, eu gostei muito de gravar esse. Poderia ter tido 5 horas.
Isso aí. Deixa eu ver aqui outro. Deixa eu ver se terminamos. Como é que acho que terminamos os relevantes, né?
Isso, só comentando, a arte da capa ali é uma foto da Clarissa, que ela gentilmente cedeu.
Ah, que bom!
Fiz uma zoeira com a foto dela.
Olha aí. Essa lua, ela é.
É fake, é tudo fake. Né?
É tudo fake.
A foto é de dia.
A foto é de dia, tá certo aí. Né? Então, mas ficou tenebroso.
Ficou tenebroso.
Tenebroso! Então é isso, chega, né?
Isso.
Então já foi quase uma hora, você foi 50 minutos aí, então alguma, sei lá, algum pensamento do dia aí pra galera?
Morra. É bom.
Um dia.
Morra um dia.
Um dia vamos morrer. Isso aí.
Isso aí. A única certeza da vida.
É, vamos ter a boa morte, então. Isso. A boa morte. Exato. Então é isso, gente. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau.
Falou.
Depois que